do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Qual o seu nome, meu querido?
Lucival.
Orcival?
Lucival.
Lucival. Lucival veio com a Edilene.
Isso.
Amém? Seja muito bem-vindo.
Obrigado.
Nossa pequena igreja saúda você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa interessante também é que nós nos apegamos a coisas. Nós estamos acostumados com o nosso projetor. E aí eu fiquei aqui desde as 6:30 tentando fazer ele funcionar e ele não quer funcionar. Interessante que a gente às vezes fica preso a alguma coisa, mas a gente não precisa de um projetor para cultuar o Senhor. A gente não precisa de instrumentos para cultuar o Senhor. A gente não precisa ao menos de um ministério de louvor para adorar o Senhor. Porque o Senhor é aquele que mora no nosso coração. Ele é aquele que nos sonda, Ele é aquele que nos utiliza como instrumento da vontade dEle. E eu estou aqui nesta noite como um instrumento. Não olhe para mim, conforme eu tenho falado, como uma pessoa melhor, mais especial, mais sábia, qualquer coisa dessas. Não, eu sou igualzinho a você. Simplesmente o Senhor está me comissionando para um trabalho em especial. Semana passada, nós estivemos meditando sobre o tema Jesus não se limita às regras humanas. Os seres humanos, eles vivem em apartamentos, outros vivem em casas, e nós temos a tendência de querer limitar não só o nosso espaço, mas às vezes nós queremos limitar o poder de atuação do nosso Deus. O versículo que ficou da semana passada que nós meditamos foi o versículo capítulo 5, verso 9b e versículo 10. Eu quero convidar você já a deixar aberto no Evangelho de João. Nós vamos passear pelo Evangelho de João. Entrega uma Bíblia para ele, por gentileza. Evangelho de João, nós vamos, na grande maioria dos textos, passear pelo Evangelho de João. Então, os que forem ao Evangelho de João, eu vou dar um pequeno tempo para você passear, você deixa ele aberto que vai facilitar, tá? João capítulo 5, verso 9b e verso 10, nós tratamos na semana passada, você vai localizando João 5 enquanto eu leio. Mas esse dia era sábado, por isso os judeus, disseram os judeus ao que fora curado, é sábado e não te é permitido carregar o teu leito. Há uma enorme necessidade da parte do homem de controlar outros homens. É uma realidade. A gente vê isso nos primórdios da humanidade. O ser humano sempre tenta controlar o outro. Controlamos nossos saldos bancários. Nós controlamos os nossos filhos. Nós controlamos as coisas que nos são possíveis controlar. E às vezes nós queremos controlar até o nosso Deus. O nosso Deus não é controlável, porque isso é impossível. Ele é o soberano Senhor e Ele é o autor da vida. Nenhum ritual humano, nada que qualquer ser humano venha fazer ou declarar, impede o mover do Senhor. E hoje pela manhã, na dominical, perguntavam: mas se uma figura de autoridade falar algo contra alguém, isso acontece? Não acontece, porque quem controla as coisas é Deus. Que nós possamos entender essa realidade e nós possamos nos amoldar ao padrão de Deus e não esperar que aconteça o contrário. A palavra de Deus tem hoje como título Jesus, a autoridade maior. Há autoridades, mas Ele é a maior autoridade. Evangelho de João, capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 em diante, e você mantém aberto no Evangelho de João, por favor. Assim diz a palavra de Deus: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesses jaziam uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Estava ali um homem enfermo, verso 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o teu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, Pai, temos o privilégio de ler a Tua Palavra. A Tua Palavra que é verdadeira, a Tua Palavra, Pai querido, que é inegavelmente inerrante. E nós, Pai, perante a Tua Palavra, só podemos nos curvar, nos constranger perante a pecaminosidade do nosso coração. Aprove o Senhor, Pai querido, que eu estivesse na frente destas pessoas, Pai querido, para trazer um recado do Senhor. Me declaro incapaz, Pai. Declaro, Pai querido, que eu preciso do Senhor. Preciso do Teu Espírito Santo. Preciso que o Senhor me utilize como instrumento da Tua vontade, Senhor. Põe as Tuas palavras na minha boca, Senhor. Tira da minha boca, Pai querido, as palavras que provêm do meu coração, que eu não venha trazer engano para os Teus filhos e para as Tuas filhas. Que cada um, a contar de mim, Pai, a começar de mim, nós possamos ter um espírito ensinável, para que nós possamos, Pai, receber as palavras vindas do céu, testificadas pelo Espírito Santo, gerando mudança e transformação nas nossas vidas. Em nome de Jesus.
Amém. Amém.
38 anos de espera daquele homem, esperando uma coisa que não acontecia. Nós já meditamos sobre esse mover das águas no tanque de Betesda, e não havia nenhum tipo de respaldo histórico que havia realmente esse mover das águas por parte dos anjos. Mas as pessoas, elas ficavam esperando. E aquele homem, 38 anos, estava naquela condição. E ele não tinha ninguém que podia ajudá-lo, não tinha nenhuma situação que poderia acontecer, que pudesse mudar. Ele padecia de dor, ele padecia de sofrimento, e ele não tinha esperança. No momento tudo muda, e aquele que era limitado no seu caminhar, volta a andar. Como de costume, sempre há religiosos que querem manter o poder através da força. É uma característica dos religiosos. Os religiosos, eles querem limitar as pessoas às suas normas. Nós temos que entender que denominações, elas existem como estruturas sociais, e elas precisam de normas. Mas essas normas não podem sobrepujar a palavra de Deus. E nem podem trazer um sentido diferente do que o próprio Deus está querendo. Mas aqueles homens, aqueles religiosos, eles não estavam preocupados com a situação daquele homem. Não há questionamento sobre o que havia ocorrido. Ninguém olha para aquele homem e fala assim: você estava deitado, e aí você está caminhando, e você está pegando o seu leito, está andando, por quê? Não, eles simplesmente viram uma situação que não era do jeito que eles gostavam, do jeito que eles aceitavam, dentro da interpretação deles da lei, e eles tornam aquele homem como culpado. Eles tinham apenas uma necessidade de exercer uma autoridade que a própria palavra não lhes concede. Há coisas que o Senhor, Ele me dá autoridade para agir e falar, e há coisas que Ele não dá autoridade para fazer. O único desejo daqueles homens é exercer aquela autoridade, e eles dizem: é sábado para aquele homem. Não carregue o seu leito, você não pode carregar o seu leito. Primeiro versículo nós vamos meditar, está em João 5:11. Você vai acompanhando aí, por gentileza. João 5,11, aquele homem, depois desse questionamento dos religiosos, ele fala, ele respondeu, aquele que me curou disse, toma o teu leito e anda. O homem dá a sua explicação, e a sua explicação é esta, ele fez exatamente o que alguém mandou ele fazer. Aquele homem que o curou, simplesmente deu um comando e ele obedeceu. Religiosos, vocês não podem me culpar, porque a culpa não é minha. A culpa é daquele homem que falou para mim, levanta, toma o seu leito e anda. Transmissão de culpa a outros homens. Característica do ser humano. Nós não conseguimos reconhecer a culpa em nós mesmos. Nós também transferimos culpas a outras pessoas. Nós transferimos culpas a objetos. Nós colocamos culpas. Eu posso falar assim, o culto não foi abençoado por causa do laptop que não está funcionando. Tadinho do laptop. Não tem vida nenhuma, mas ele levou a culpa. As pessoas elas colocam a culpa no principal que eles escolhem, é o demônio. E o demônio ele é colocado, Satanás é colocado como a figura central da nossa pecaminosidade, não é. Nós somos responsáveis pelos nossos pecados, pelas nossas decisões. Falava hoje pela manhã que a pessoa ela comete adultério, ela comete um roubo, ela vai lá e enche a cara de cerveja, de pinga, de qualquer coisa que seja, e aí ela fala, a culpa é do demônio. O demônio da bebida me tomou. O demônio do adultério me tomou. E a pessoa não consegue reconhecer que simplesmente ela é um sem vergonha, que ela está cometendo um pecado por causa de uma própria deficiência sua. E as pessoas chegam ao ponto de colocar a culpa em Deus, aquele que é soberano. A pessoa passa a vida inteira com uma vida desregrada. Não cuida da sua saúde, não faz um exercício, não faz uma caminhada. É muito legal a gente olhar para o irmão Cláudio e falar assim, nossa, como o irmão Cláudio é uma pessoa cheia de vida, está com uma dificuldadezinha de joelho, mas até ano passado era uma pessoa que se movimentava, tal, até um ano atrás, com 85 anos, estava 80 anos jogando basquete, e a gente fala, nossa, que bom, né? Eu quero chegar na idade do irmão Cláudio com essa saúde. O que você tem feito para cuidar da sua saúde? Você tem praticado exercício físico? Você tem, na hora do churrasco, você tem cortado a gordurinha fora? Ou você tem pegado aquela gordurona e comido? Você se alimenta de uma maneira que você precisa de 500 gramas e você come 2 quilos? E eu estou falando de alimentação como um dos exemplos, pode ser cigarro, pode ser qualquer coisa. E aí quando a pessoa, o corpo, ele sofre, ele vai à presença de Deus e fala, Deus, por que você permitiu? É hora de Deus olhar e falar assim, poxa, você plantou isso na sua vida, na vida inteira, por que você está culpando a Deus? O ser humano, ele não gosta de assumir a sua própria culpa. Se você segura aí em João e vai lá para Gênesis capítulo 3, no começo da Bíblia, não desmarque João. Gênesis capítulo 3, verso 11, 12 e 13. É importante você ler e testificar o que eu estou lendo. É uma coisa que você tem que ter como hábito. O que alguém fala, você tem que confirmar na palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 11, 12 e 13 diz o seguinte. Perguntou-lhe Deus, quem fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aquele homem põe a culpa em Deus. Ele põe a culpa na esposa. Disse o Senhor Deus à mulher, o que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Pois a culpa na serpente, seja animal, seja entidade demoníaca. Quando você comete um erro, você tem que assumir o seu erro perante as pessoas e perante Deus. É um erro interpretar que esse homem está defendendo Jesus. Você pode olhar para esse versículo e falar assim, não, eu estou falando que aquele homem que me curou, não vou falar o nome dele. Não, esse homem não está defendendo Jesus. Esse homem ele está jogando a culpa para Jesus. Ele foi confrontado, rapidamente ele esquece da bênção que lhe foi concedida e ele está colocando a culpa em outra pessoa. É um erro interpretar que o homem está defendendo Jesus como se ele estivesse dizendo: qualquer um que tem uma autoridade para curar como ele curou, também sabe interpretar a lei de uma maneira correta. Eu fui equivocado, fui enganado. A autoridade sobre Jesus, ela existe. Isso é uma realidade. Existia naquela época e continua existindo nos dias de hoje, porque Jesus Cristo, ele é Deus. E essa autoridade, ela foi comissionada a ele como homem pelo próprio Deus. Volta para João, capítulo 11, versos 41 e 42. Evangelho de João, capítulo 11, versos 41 e 42. Eu posso pedir para você ler, tá? Então você fique esperto aí com a leitura, hein? João, capítulo 11, versos 41 e 42. Assim diz a palavra de Deus: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tudo que tu me enviaste. A autoridade sobre Jesus Cristo existe, mas o objetivo deste homem não foi salvaguardar aquele que o tinha curado. Ele simplesmente dá um jeito de evitar a ação das autoridades sobre a vida dele. E logo, mais para frente, ele vai chegar ao ponto e falar assim: não, olha, eu disse que não sabia quem era, mas agora eu sei. Me livra dessa, não vem me pegar no pé não. Lá para frente, lá para o versículo 15, vai aparecer sim esse homem e falar assim: olha, foi Jesus. Abre João capítulo 5, verso 15, só para a gente confirmar. João capítulo 5, verso 15, diz o seguinte: o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. É um versículo que nós vamos estar meditando na semana que vem. O que aconteceu nesse pós-encontro desse homem com as autoridades religiosas? Jesus o fez livre da lei, porque foi capaz de dar-lhe saúde e liberdade. E apenas, única, exclusivamente, essa autoridade se repousa sobre os ombros de Jesus. Marcos capítulo 2, versos 10 e 11, você não precisa procurar, diz o seguinte: ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Se tem alguém que pode mudar a tua situação, não é o pastor Paulo. Se tem alguém que pode mudar a tua situação, não é o irmão Cláudio, não é o Sebastião, não é nenhuma figura de autoridade, mas quem pode mudar a situação da sua vida chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. O próximo versículo que nós vamos estar meditando está em João capítulo 5, verso 12. Na sequência desse texto, 5:11, aquele homem que me curou disse: toma o teu leito e anda. Verso 12, eles perguntaram: quem foi o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Para eles, para aqueles religiosos, a resposta daquele homem que tinha sido curado não era suficiente. Se você se lembrar, um tempo atrás, quando nós meditamos em João capítulo 2, quando eles questionaram João Batista: quem te autorizou a batizar? A situação é igual. Aqueles homens, quando vem qualquer mudança, qualquer deturpação dentro dos padrões deles, eles querem eliminar qualquer tipo de diferença. A resposta daquele homem assusta as autoridades. Já não se trata de um homem que cometeu um engano, não se trata de um homem que cometeu um erro, mas tem alguém que cura e que tem autoridade, tem poder para levantar um enfermo de 38 anos deitado no seu leito, a falar inclusive para ele ir contra um preceito da lei. O bem do homem não lhes importa. Isso é uma figura dos religiosos. Eles não se importam comigo, eles não se importam com você, e eles não se importam com aquele homem que ficou 38 anos enfermo. Não reagem diante da notícia da cura, pelo contrário, perguntam-lhe imediatamente: quem foi que fez isso? Quem foi o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Nós temos que conversar com este homem. Nós temos que conversar com este homem. Aparecem aqui dois mundos. Primeiro mundo, o mundo dos dirigentes, o mundo dos religiosos. apenas interessados em impor a observância da lei e continuar mantendo o seu domínio. Do outro lado, uma multidão que não tem esperança, que busca uma cura, que busca uma salvação, que busca uma resposta para as suas dificuldades. E eles não encontram respostas. O tema da antífona de hoje, o bom pastor, tem tudo a ver com a palavra de hoje. Nós somos carentes da figura de Jesus Cristo como nosso pastor. Nós precisamos de pessoas que nos mostrem o caminho que nós devemos seguir. Pessoas que nos auxiliem. Pessoas que, quando nós estamos caídos, nos peguem pela mão e nos ajudem a caminhar, se necessário uma milha, se necessário duas milhas, mas que estejam dispostos a auxiliar sem pedir nada em troca. Os religiosos não estão dispostos a isso. João capítulo 5, verso 7. João 5, 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Os religiosos não estavam preocupados com o tempo que aquele homem estava buscando a sua cura. Talvez nem o conhecessem. Talvez passassem em meio aos enfermos, talvez apenas para fazer uma vistoria, para ver o que estava acontecendo. E talvez tenha sido isso que tenha acontecido. Eles, numa passagem rotineira no meio dos enfermos, eles encontram aquele homem que estava deitado em pé, carregando a sua maca. São dois mundos que não se comunicam. Embora não sejam independentes, porque os dirigentes tomam para si uma autoridade que a palavra não lhes concede, eles têm uma dominação sobre a massa do povo. Não se quer nem tipo de união. Eu estou aqui no meu lugar, eu estou aqui adorando o meu Deus, você não vem me incomodar com os seus problemas. Não vem trazer para mim as suas dificuldades. Eu quero apenas adorar a Deus. Eu não quero que ninguém venha me importunar com os seus problemas. E aí eu estava lá no sábado, a Lurdinha ligou para mim chorando. E eu falei para a vovó: eu vou lá ver a Lourdes. Cheguei lá, ela deitadinha, enferma, com aquele sorrisinho característico dela, mas morrendo de dor. As pessoas que são religiosas, elas não fazem questão de participar da dor e da enfermidade dos outros. Esses religiosos, eles não estavam preocupados. Eles iam nos dias de festas, eles entregavam os seus dízimos, entregavam as suas ofertas, eles eram homens que eram reverenciados, mas longe de mim as pessoas que estão com dificuldades e problemas. Nós nos postamos muitas vezes desta maneira. As pessoas, elas estão com dificuldades e nós não olhamos para ela. Semana passada eu dei o exemplo da Edilene, que ela ligou para mim, tem 10 dias mais ou menos, não chega a isso, que ela chegou para mim e falou assim: Pastor Paulo, eu vou dar uma sumida da igreja. Eu falei: é mesmo, irmão, o que aconteceu? Não, eu estou aqui dando uma ajuda para a Fabíola, para a mãe dela. Eu falei: você está certo, você está certo. Ela podia simplesmente se isentar, falou assim: não, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que fazer isso. Gente, é gostoso vir para a casa do Senhor, eu gosto, eu sei que ela gosta, mas naquele momento ela opta, entendeu, pela ação da misericórdia. Esses homens não têm misericórdia, eles querem apenas a satisfação e o desejo dos seus corações. Além de não buscar resolver a situação dos desesperados, eles acrescentam mais outra à escravidão, a dos regulamentos. Se tem uma coisa que é ruim e é pecaminoso, chama-se regulamentos segundo o homem, não regulamentos segundo Deus. Nós temos ordem e decência. Nós estamos na casa do Senhor e nós temos ordem e decência. Mas há regulamentos que são impostos pelos homens que são extremamente danosos. Eu não estou aqui para definir como você se veste ou como você não se veste. Eu não estou aqui para definir como você usa o seu cabelo, como você não usa. Se você usa maquiagem, você não usa. Mas as pessoas, elas querem controlar. Elas querem que não haja nenhum tipo de sombra de variação. E isso gera dano. Ontem eu estava no casamento da Carol. E uma pessoa me fez uma pergunta que sem nenhum problema. Falou assim: tem alguma divisão? Tinha dois lados da igreja. Tem um lugar, um lado que é os padrinhos, os conhecidos da Carol e outro do Fabiano. E aí eu vi que ele estava com o pai dele lá, um jovem, uns 18 anos, e eu brinquei, vocês me permitem fazer uma brincadeira com você? A gente não está numa igreja tão tradicional que homens de um lado e mulher do outro, né? Ele deu risada, entendeu? Mas as pessoas, elas colocam normas e metodologias que acabam bloqueando, entendeu? Uma coisa possível de acontecer de forma boa. Às vezes a pessoa chega bêbada, a pessoa chega com trajes que não são, entre aspas, apropriados, e as pessoas, elas simplesmente bloqueiam. Não deixam que a pessoa entre, porque não pode atrapalhar o culto. Homens como esse que estavam enfermos, eles não poderiam atrapalhar aquela festa. Afinal de contas, os fariseus, eles estavam lá, eles não poderiam ser incomodados. A sorte daqueles infelizes é indiferente a eles. A esfera legal é o âmbito de seu poder e a lei o instrumento da sua dominação. Para eles não importa que o homem esteja são ou enfermo, mas a única coisa que pretendem é manter o seu domínio. E aí eu quero falar rapidamente sobre o mundo das campanhas nas igrejas cristãs. Campanhas que muitas vezes acabam por prender a pessoa. Correntes que realmente acorrentam pessoas. As pessoas, elas se veem num compromisso com o objetivo de receber algo em troca. E é interessante que a gente vê que as campanhas, elas estão sempre cheias. E aí eu pergunto para você, se campanha fosse realmente efetiva, você fazer um voto com Deus, ou 7 semanas, ou 8 semanas, ou 15 semanas, ou 1 ano inteiro, para você receber uma bênção financeira, não era para as igrejas estarem vazias? Porque a pessoa está recebendo, se a maioria, pelo menos, recebesse essa bênção financeira, ou qualquer bênção que seja, por que que ela continua fazendo a mesma campanha? É interessante se você for parar para pensar nisso. E às vezes as pessoas utilizam de campanhas com o objetivo apenas de manter as pessoas amarradas a algo. Eu quero que a minha igreja, ela cresça, então eu vou fazer uma campanha. Eu identifico com uma técnica de marketing qual é a necessidade da igreja, e eu vejo que a necessidade da minha igreja hoje, por exemplo, é a enfermidade, e eu faço uma campanha de enfermos, e eu falo, olha, se você vier 7 semanas, você vai receber a bênção. E se acontecer qualquer coisa, a culpa é sua. E a gente joga o peso na conta de Deus, sendo que Deus não tem nada a ver com aquele propósito que foi feito. Propósitos existem e você os faz perante Deus, mas é uma coisa que você e Deus. Não tem que ser orquestrada para mim como homem, não por mim como líder, com o objetivo de oferir lucros, oferir rendas ou fazer com que a pessoa ela permaneça na igreja. Quando a gente vê em João capítulo 2, verso 13 e em diante, você não precisa abrir, aparecia a Páscoa, e era o tempo de Páscoa, e Jesus Cristo, ele entra no templo, as pessoas fazendo comércios, vendendo bichos, vendendo isso, vendendo aquilo, trocando dinheiro, câmbio. Jesus Cristo se ira com aquela situação, faz um chicote de cordas e sai batendo em todo mundo, chutando banca, e fala assim, a minha casa não é casa de comércio. Em João capítulo 5, verso 1, esquema semelhante, só que agora no contexto deste enfermo. Jesus Cristo vem mostrando para aquelas pessoas que aquela adoração que está vendo no templo não resolve absolutamente nada. Nem sabe se Deus está mais naquele templo, porque as pessoas só pensam em comércio, só pensam em edificar, só pensam em prosperidade, só pensam em enriquecer, enquanto os pobres, enquanto os necessitados, eles estão padecendo necessidades. Há uma festa oficial entre os poderosos, ao passo que existem multidões abandonadas em sua miséria. Caso, como um inválido curado, seria verdadeiro motivo de alegria em conformidade com a festa. Vê como não tem sentido. Aquele homem, ele foi curado numa festa judaica. Por que não elevar uma adoração a Deus por aquela pessoa que foi curada? Não é uma coisa natural você uma pessoa ver uma pessoa deitada 38 anos com uma enfermidade e a pessoa começa a andar com liberalidade. Mas aquelas pessoas não estão preocupadas em mudar a sua rotina. A festa dura tanto tempo, tem esse procedimento, tem esse regulamento, E não é uma cura que pode mudar isso. Eles não aceitam. As pessoas que vivem naquele contexto estão vivendo como ovelhas sem pastor. Abre Jeremias capítulo 23. Mantém João marcado. Jeremias capítulo 23. Nós vamos ler 6 versículos. Jeremias 23. Versos de 1 a 6. Jeremias, capítulo 23, versos de 1 a 6, diz assim: se você não achou, não se preocupe. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, que levantaria Davi um renovo justo, e que rei, que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com o que será chamado Senhor, Justiça Nova. De quem que Jeremias está falando? De quem que Jeremias está falando? Jesus. O que Jeremias está profetizando lá atrás, ele está falando desse tempo em que Jesus está ali, tentando resgatar aqueles que são como ovelhas dispersas pelos pastores, pelos líderes religiosos que não sabem fazer o que tem que ser feito. A liberdade de Jesus os irrita, e o fato de haver quem os liberte os assusta. Tal homem é para eles, evidentemente, um inimigo de Deus, porque ele está se impondo contra a ação daqueles que são os religiosos. Ter colocado o homem acima da sua obrigação do descanso, carregar o seu leito, equivale a colocá-lo acima de toda norma, e que se opõe à sua liberdade de ação. Eles veem que suprimida a sujeição do preceito, se você parar para pensar, e é algo que eu tenho falado constantemente com vocês, você tem que pensar, o seu culto a Deus tem que ser um culto racional, as coisas têm que ser pensadas. Deus, ele fala que nós temos que agir e seguir a palavra de Deus com a nossa mente e com o nosso entendimento. Quando eu trago um ensinamento para você, é para você pensar no que eu estou falando, orar a Deus e se testificar do Espírito Santo no seu coração, você colocar em prática. Seja você colocando em prática, seja você não colocando em prática, você vai ter consequências. Consequências boas ou consequências ruins. E você não vai poder colocar a culpa em mim. A culpa é totalmente sua. Você tem que discernir essas coisas. A festa, ela é esporádica, ao passo que a miséria, ela é permanente. A passagem apresenta a total despreocupação dos dirigentes em relação ao povo. O templo celebra suas festas sem absolutamente importar-se com a situação real. E mais ainda, quando surge o menor vislumbre de liberdade, os devotos, os religiosos, fazem questão de a reprimir. Eles querem apagar a vida que é a luz. João capítulo 1, verso 5 diz: a luz resplandece nas trevas. João 1, 5 diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas podem militar contra a luz, mas elas não podem. A gente pode entrar nesse ambiente aqui sem nenhuma iluminação, escuro. Você tropeça nas cadeiras, as pessoas não sabem isso, como se movimentar, mas a partir do momento em que a luz ela é acesa, as trevas elas são obrigadas a sair. João capítulo 10, verso 8, ainda dando continuidade nesse raciocínio, diz o seguinte, João 10, 8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Por que que aquele homem, deitado no leito dele, 38 anos, quando Jesus Cristo falou para ele, toma o teu leito, levanta e anda, ele não falou para eles assim, eu não posso levantar, hoje é sábado. É, não é? Por que que ele não falou? Ele sabia, ele deveria saber a lei. Mas as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Não ouvem a voz dos religiosos. E isso deixa eles malucos. Quando você toma uma postura que é contrário ao que as pessoas esperam, e você ouvindo Deus, você age, as pessoas elas não se conformam. Porque elas não conseguem ouvir essa voz. É algo que para eles é difícil. João capítulo 5, verso 13, é o último versículo que nós vamos estar meditando. Abra aí, por gentileza. João capítulo 5, verso 13. João capítulo 5, verso 13, diz o seguinte. Mas o homem curado não sabia quem fora, pois Jesus havia se retirado, pois havia uma multidão naquele lugar. Insiste-se no assunto da cura. O enfermo confiar num homem e encontrou a sua libertação. E os judeus perguntam, quem é este homem? Não no objetivo de conhecê-lo, não no objetivo de compartilhar a fé com ele, mas no objetivo de julgá-lo. O enfermo que antes perdera a esperança de encontrar um homem que o ajudasse a entrar nas águas, encontrou em Jesus e ao confiar nele, encontrou a sua própria humanidade. 38 anos esperando a ação do homem. Talvez você esteja esperando a ação do homem na sua vida. E você continua esperando. Continua esperando. Continua esperando. Gênesis capítulo 3, verso 11, 12 e 13 diz o seguinte. Não precisa abrir. Perguntou-lhe Deus. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. O ser humano, ele gosta de colocar a culpa nos outros. Antes, esse homem enfermo, ele não encontrava solidariedade, não tinha o amor. A lei não oferecia amor. A lei não oferecia misericórdia. A lei estabelecia preceitos e regulamentos. Pelo contrário, utilizada pelos dirigentes, ela não trazia nada de bom, a não ser tentar impedir o mover de Deus. Mas a luz, ela prevalece sobre as trevas. Homem nenhum pode impedir o mover de Deus. Homem nenhum pode entrar em contenda com Deus e vencer. Numa queda de braço, o braço do Senhor ele é muito mais poderoso. Aqueles homens intentavam impedir, como nas bodas de Caná da Galileia, aquelas talhas, elas não poderiam fornecer o vinho novo, apenas Jesus. Jesus é aquele que traz o brilho do amor leal de Deus. Os judeus ouvem falar da maravilhosa cura e da quebra formal do seu código e ficam interessados somente na quebra. Eles pensam que vem o que é importante. Os religiosos têm esse entendimento. A pessoa está fazendo uma coisa ali. Não, isso não é importante. Importante são os regulamentos. E aqueles homens, eles acham que porque eles estão seguindo regulamentos, eles estão fazendo a vontade de Deus. Só que eles são cegos. Eles são pessoas que são cegas. A soberba é algo que cega o homem. Por isso que sempre, assim que o Senhor me permitir, sempre eu, depois da leitura da palavra, eu vou orar buscando a direção de Deus e buscando que o Senhor possa falar ao seu coração. Que o seu coração seja um coração ensinável. Porque nós temos tempo de cristianismo. Nós temos tempo de vida. E aí você pode olhar E fala assim, o que que eu tenho para aprender com esse homem? Irmão Cláudio, esse ano vai fazer, fez 87. 87 anos. Irmão Cláudio pode olhar para mim e falar assim, eu tenho idade para ser pai desse cara. O que que ele pode me ensinar? Isso funciona, é só dele. Não, o dia pode falar assim, eu posso ser pai do pastor Paulo. Será que ele tem alguma coisa para me trazer, para me ensinar? Isso chama-se soberba. A pessoa ela acha que ela não tem mais nada a aprender. Ela acha que as pessoas não têm nada a ensinar a elas. E elas ficam travadas dentro do seu mundinho. Esses homens não conseguiam ver que tudo que eles estudavam, tudo que eles esperavam, estava acontecendo perante os seus olhos. A vinda do Messias, mas o coração deles fechado, não conseguia ver, eles eram cegos. João capítulo 9, verso 39 a 41, abre aí por gentileza. João capítulo 9, verso 39 a 41, diz o seguinte. Prosseguiu Jesus. João capítulo 9, versos 39 a 41. Prosseguiu Jesus. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que, olha só, hein? A fim de que os que não veem, vejam. E os que veem, se tornem cegos. Ele está falando que aquele que é soberbo e acha que sabe tudo, não vai ver nada. Mas aquele que está sabendo, fala assim, poxa, eu não sei nada, vai poder ver tudo. Para poder enxergar. E aí ele continua. Algum dentre os fariseus que estavam perto dele perguntou: olha como o religioso já se dói. Porque ele não citou, não falou que eles eram os fariseus que estavam nessa condição. Começando de novo. Eu vim a esse mundo para juízo a fim de que os que não veem vejam, e os que se veem tornem cegos. O religioso na hora pula e fala: acaso também nós somos cegos? Jesus, você está falando que nós somos cegos? Jesus responde, se vocês fossem cegos, vocês não tinham nenhum tipo de pecado. Mas porque dizem que vocês veem, o pecado está em vocês. Jesus olha para aqueles homens e fala assim, vocês acham que vocês sabem demais, e isso é a ruína de vocês. Vocês não sabem aprender, vocês não sabem se curvar, vocês não sabem se prosperar. E para vocês, eu não tenho nenhum tipo de ensinamento. Vocês realmente não vão aprender absolutamente nada. O próprio Jesus, após esta cura, ele tinha saído à francesa daquele lugar, porque ele não queria receber honra. Não era o momento. Em outras passagens, é uma coisa comum nos evangelhos. As pessoas veem Jesus Cristo fazendo os milagres e maravilhas, e aí eles querem fazer ele rei. Acontece isso quando ele multiplica os pães. Entenda que não havia facilidade como nos dias de hoje. Ah, eu estou com vontade, eu vou ali no mercado e compro um pacote de pão puma, eu faço um lanche. Não havia essa facilidade. Você plantou? Você come. Você tem guardado? Você come. O comércio não era como o nosso tempo, que você vai no mercado 24 horas, eu vou lá, estou com vontade de tomar um refrigerante, eu estou com vontade de comer um iogurte, eu vou lá e compro. Não é assim. E aí Jesus Cristo vem e multiplica os pães, 3 pães, 5 peixes, alimenta quase 5 mil pessoas. E aquelas pessoas falam, opa, olha o meu extra 24 horas aí, não vou precisar mais comprar minha comida, vou colar nele, vamos fazer ele rei? Ele multiplica os pães todo dia, está ótimo para a gente. Jesus Cristo, quando vê o coração daqueles homens, vai para o monte orar. Nesse contexto, mesma coisa. Se ele ficasse ali no meio daqueles enfermos, as pessoas iam querer, talvez, tornar ele um novo Deus. Isso acontece lá em Atos, se não me engano, quando os apóstolos começam a curar, e os homens da cidade olham e falam assim, não, esse homem é Mercúrio. Esse homem é filho de Júpiter. Vamos oferecer sacrifícios, vamos endeusá-los. E as pessoas, não, nós somos homens como vocês. Jesus Cristo, ele não aceita que ele seja levado como Deus ou como rei, porque não é a hora. Ele está ali fazendo um sacrifício e uma ordenança, uma obediência do Pai. João capítulo 6, verso 15, testificando o que eu falei, diz o seguinte. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, e havendo após a multiplicação dos pães, ele retirou-se novamente sozinho para o monte. Nem os discípulos foram com ele. Quando se fala de um lugar, mas o homem ele tinha naquele lugar, no finalzinho do versículo 13, este lugar citado indica o templo onde deveria se manifestar a glória de Deus. As pessoas deveriam ser curadas dentro do templo e não fora do templo. É a demonstração de que a autoridade de Deus não estava mais lá dentro, ela estava fora. A autoridade não estava mais dentro do templo. Havia ainda a arca, havia ainda o véu, haviam as coisas, mas a autoridade de Deus não estava mais naquele lugar. A cura ocorre fora do lugar. Aquele lugar, ele não era mais um lugar da habitação de Deus, era um lugar de comércio. João capítulo 2, versos 14, 15 e 16. É um texto que eu já falei dele, nós vamos ler. João capítulo 2, versos 14, 15 e 16. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Falava hoje pela manhã que quando a gente olha os problemas evangélicos, em especial de sábado, você vê que dentro de um período de tempo de uma hora, que é um período básico que uma pessoa aluga, mais de meia hora é para vender livro, mais de meia hora é para levantar recursos, enquanto um objeto, um tema como aquele, um lugar como aquele poderia estar sendo pegado a palavra na íntegra e pessoas poderiam ser alcançadas. Oramos na quarta-feira, há 15 dias atrás, sobre um país, me foge agora o país, em que ele estava orando, porque acho que é o Iraque, ou Irã, não sei, em que as pessoas elas estavam recebendo Cristo através de ondas de rádio. Não se perde tempo em países que têm perseguição, em querer vender livro, porque sabe que o tempo ele é muito precioso. A preciosidade é de pregar o Evangelho, não é de vender livro. Livro não converte ninguém. E será que Deus ele precisa realmente do livro vendido para manter a obra? É uma coisa que eu me incomodo. Talvez eu venha pecar e você me chama a atenção, se me lembra. Mas se assim for possível, eu não vou fazer nem noite da pizza, nem noite do hot dog, nem noite de nada, nem bazar, de coisa nenhuma. Porque se você, como membro da igreja, não entende o princípio do dízimo e oferta, por que eu tenho que criar artifícios para sanar dificuldades? Eu tenho que ensinar você. Não para que a gente tenha uma igreja portentosa, com neon e tudo mais, mas para que a gente possa auxiliar as pessoas, para que a gente possa cuidar das pessoas, para que a gente possa olhar para as pessoas com mais importância do que com relação a coisas, em relação a preceitos, para que eu não tenha que chegar com uma pessoa que fale para mim que ela foi curada e eu pergunte para ela, mas hoje é sábado, hoje não é dia de curar, hoje não é dia de curar. Este lugar compreende a piscina, abrangida pelos pórticos do templo, e o átrio, onde estão as ovelhas destinadas à morte. Sejam ovelhas físicas do sacrifício, sejam ovelhas humanas, que são assoladas e são cortadas ao meio através da palavra, sendo utilizadas de uma maneira errada. Jesus ele não busca popularidade, você não deve buscar a popularidade. Você deve buscar fazer a vontade do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer dar vida. Essa é a minha função em sua vida, a sua função. Dar vida, trazer vida às pessoas. E finalmente, Deus deu ao homem a sua força, sem exigir nada dele. O que, que Deus pediu em troca? O que, que Deus pediu em troca?
Nada.
Será que eu, como sacerdote, tenho que exigir você me trazer alguma coisa? Para eu poder ajudar você ou poder te ensinar em alguma coisa. Esse preceito está errado. A casa do Senhor não é comércio. Jesus Cristo lhe dá de uma maneira sem pedir nada em troca. O amor, ele é um dom gratuito. Não é algo que você pode recorrer e querer pedir nada em troca. Feche suas mãos. Senhor Deus, nós queremos louvar, adorar e bendizer o Teu Santo Nome, Deus. Agradecemos a Ti, porque o Senhor nos ensina através da Tua Palavra como nós devemos proceder. Nós temos dificuldade em obedecer, Pai. Nós temos dificuldade, Pai, em fazer coisas que são contrárias à nossa natureza. Mas a Tua Palavra, ela não nos dá a opção. A Tua Palavra, ela nos exorta que nós façamos conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo nos ensine mais e mais a viver nos caminhos do Senhor. Não buscando a honra humana, não buscando o retorno humano, mas apenas glorificar, exaltar e bendizer o santo nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.